DC.
Olá, ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. E hoje é quinta-feira, 1 de agosto de 2024. Lá fora, neste momento, estão 34 graus. Convosco aqui no Estúdio 8 da Voz da América para a apresentação dos primeiros 30 minutos desta emissão, Xander Guedes. Na produção está o Jaime Faria. E nos títulos internacionais, temos que o presidente Joe Biden elogiou hoje os aliados americanos que participaram numa troca maciça de prisioneiros entre o leste e o ocidente. Na Nigéria, a polícia dispara gás lacrimogéneo para despertar centenas de manifestantes que protestavam contra o elevado custo de vida. Como sempre, a nossa primeira meia hora desta emissão é centrada em Angola, onde o grupo parlamentar da UNITA questiona o atrasamento, aliás, o atraso nos pagamentos do salário do mês de julho, e o Bloco Democrático diz que mais de 2/3 dos angolanos têm raízes na pobreza. O governo angolano promete mão dura contra empresas que não respeitarem os compromissos assumidos no âmbito do Programa Integrado de Intervenção dos Municípios.
Bruno deu este prazo para que retomem as obras. Isso aí é o que a gente fez. E agora decorre um processo normal de constatação de cada caso a caso, para depois tomar-se então decisões se julgarem pertinentes.
Também falaremos sobre o abuso de bebidas alcoólicas em Angola e um abaixo assinado para a admissão do Ministro da Comunicação Social. Fique connosco por ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas agora vamos então aqui às notícias do mundo, em que o presidente Joe Biden elogiou esta quinta-feira os aliados dos Estados Unidos que participaram numa troca maciça de prisioneiros entre o leste e o ocidente, afirmando que tomaram decisões ousadas e corajosas para libertar pessoas. A Alemanha, a Polónia, a Eslovénia, a Noruega e a Turquia estiveram ao nosso lado, afirmou Biden. Tomaram decisões corajosas e libertaram prisioneiros que estavam injustamente detidos, ou justificadamente, aliás, detidos nos seus países, e forneceram apoio logístico para levar os americanos para casa. A troca de prisioneiros presos na Rússia envolve a libertação de Ivan Garkovich e do ex-fuzileiro norte-americano Paul Whelan e da jornalista Alsu Kurmasheva, e ainda de Vladimir Kara-Murza, ativista político e jornalista e ainda residente permanente nos Estados Unidos. No total, os Estados Unidos garantiram a libertação de 16 indivíduos, incluindo 5 alemães detidos injustamente e 7 cidadãos russos, em troca de 8 detidos na América, Alemanha, Polónia, Noruega e Eslovénia. É o culminar de muitas rondas de negociações complexas e meticulosas ao longo de muitos e muitos meses, diz o conselheiro de Segurança Nacional, Jack Sullivan, sublinhando que o acordo marca também a primeira vez que tantos países e aliados trabalharam em conjunto para garantir a libertação de indivíduos detidos injustamente. Um tribunal distrital de Moscovo prorrogou até 5 de setembro a prisão preventiva do cidadão francês Laurent Vinatier, acusado de recolher informações sobre as Forças Armadas Russas. Vinatier foi detido em Moscovo no mês passado, quando as tensões entre Moscovo e Paris aumentaram na sequência das declarações do presidente francês Macron sobre o potencial envio de tropas do país para a Ucrânia. As autoridades russas acusaram então Vinatier de não se ter registado como agente estrangeiro a recolher informações sobre atividades militares e técnico-militares da Rússia. O advogado de Vinatier, citado pela agência TASS, disse no tribunal que este admitiu a sua culpa e afirmou que simplesmente não sabia do requisito. O relatório também disse que Vinatier pediu desculpas ao tribunal. Vinatier é consultor do Centro para o Diálogo Humanitário, uma organização não-governamental com sede em Genebra. Aqui nos Estados Unidos, um tribunal de recurso de Nova Iorque negou esta quinta-feira a pretensão de Donald Trump de pôr termo a uma ordem de silêncio no seu processo de crime por suborno, rejeitando o argumento do ex-presidente republicano de que a sua condenação em maio constitui uma mudança de circunstâncias que justifica o levantamento das restrições. O painel 5 juízes do Tribunal de Apelação do Estado decidiu que o juiz de primeira instância, Juan Marchand, estava correto ao estender partes da ordem dá-se até que Trump fosse condenado, escrevendo que a administração justa da justiça inclui necessariamente a sentença. A decisão foi tomada um dia depois de os advogados Trump terem tentado apresentar documentos a pedir ao Tribunal de Recurso que levantasse imediatamente a ordem. Com a decisão iminente, o Tribunal rejeitou o pedido que chama às restrições um assaime inconstitucional e que interfere nas eleições à liberdade de expressão de Trump. A polícia nigeriana disparou gás lacrimogéneo esta quinta-feira para despertar várias centenas de manifestantes que protestavam contra o custo de vida na cidade de Kano, no norte do país e na capital, Abuja. O país mais populoso de África debate-se com uma inflação elevada e uma moeda fortemente desvalorizada depois de o presidente Tinubu ter posto fim a um dispendioso subsídio de combustíveis e ter liberalizado a moeda há um ano para melhorar a economia. Um cidadão natural do Quênia, acusado de matar a esposa, Kevin Kangeti, foi ser extraditado para os Estados Unidos, de onde fugiu. A esposa, Margaret Mitubu, foi encontrada morta com facadas num parque de estacionamento no aeroporto Logan, em Boston, em novembro do ano passado. Depois fugiu para o Quênia em janeiro, foi detido, mas após semanas, Kangeti escapou de uma cela e foi recapturado em fevereiro. Ele vai agora enfrentar acusações de homicídio de primeiro grau nos Estados Unidos. 6 crianças morreram depois de um comboio ter colidido com um autocarro escolar na África do Sul, ferindo outros 19 alunos, informou o governo esta quinta-feira. O acidente ocorreu na tarde de quarta-feira, perto da cidade de Middleburg, cerca de 180 km a nordeste de Joanesburgo, quando o autocarro escolar, que transportava cerca de 30 alunos, atravessou uma linha férrea quando o comboio se aproximava. Isto segundo as autoridades.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O grupo parlamentar da UNID, o principal partido da oposição em Angola, questionou hoje o atraso nos pagamentos do salário do mês de julho à função pública, considerando que a situação é inaceitável e traz graves consequências para as famílias. Por seu lado, o Bloco Democrático aponta as políticas do governo como causa de que mais de 2/3 dos angolanos estão enraizados na pobreza. Paula Alves Silves tem os detalhes.
Num comunicado hoje divulgado, a UNIT, principal partido na oposição, manifestou preocupação pelos atrasos, sem esclarecimentos nem justificação, e apelou ao Executivo que resolva com celeridade o problema. Na nota, cito, o grupo parlamentar considera inaceitável que tal situação prevaleça e, mais uma vez, sem nenhuma comunicação do Executivo sobre as razões de tal atraso, provocando graves consequências económicas, sociais e psicológicas para a vida dos funcionários e suas famílias, privados dos seus rendimentos já de si insuficientes, destaca-se no documento. A UNITA, que se solidarizou com os funcionários públicos afetados pelo atraso salarial, apelou também ao governo para que gire as finanças públicas com maior rigor e organização para evitar estas situações. O Ministério das Finanças não se pronunciou sobre o sucedido até ao momento. Entretanto, o Bloco Democrático, também na oposição, disse que mais de 2/3 da população está enraizada na pobreza como consequência das más políticas do governo, que resultam na profunda desigualdade na distribuição da renda nacional, quer social, quer territorial. No encontro com a imprensa ontem em Luanda, Nelson Pestana Bonavena, em representação do seu presidente Filomeno Vieira Lopes, justificou a sua oposição, dizendo que se as pessoas não têm dinheiro no bolso, a economia não cresce. A economia nacional continua a ser extrativa, marginal e fortemente concentrada no petróleo, disse o político e académico. Ele apontou ainda que o sistema de ensino em Angola continua calamitoso e destacou que a formação dos professores é deficiente e a qualidade é precária. Bonavena concluiu que as políticas públicas empreendidas pelo Executivo têm sido inconsequentes. Muitos fracassos do governo anterior foram repetidos com fortes reflexos para as camadas mais pobres pelo atual governo. Nem o Executivo, nem o MPLA reagiram a estas acusações.
O governo angolano anunciou que vai tomar medidas legais contra empresas de construção civil que têm atrasado a execução das obras do Programa Integrado de Intervenção nos Municípios, conhecido por PIM, devido ao não cumprimento dos prazos contratuais. Em declarações recentes à imprensa, a ministra das Finanças, Vera Davos, revelou que centenas de empresas estão nessa situação e serão proibidas de participar em futuros concursos públicos. Empresários dizem que essa situação deve-se aos atrasos do governo na cabimentação de verbas. Norberto Sateco.
A ministra Vera Davos não pouparà as empresas que não cumprirem com os seus compromissos e promete responsabilizá-las criminalmente. O Serviço Nacional de Contratação Pública está a realizar inquérito a centenas de empresas que receberam obras do PIM e que, apesar de terem os pagamentos recebidos, algumas na totalidade, têm as empreitadas apenas em 35% de execução física. Enquanto isso, o pente fino já começou no AMBO, com o novo governador, Pereira Alfredo, inspecionando as obras nos 11 municípios da província. Embora o progresso das obras do PIM esteja em torno de 75%, há relatos de paralisações em vários projetos, sem justificativas aparentes por parte das construtoras. O governo está firmemente decidido a responsabilizar as empresas inadimplentes, mesmo após terem recebido as adequações orçamentais, adiantou o governador Pereira Alfredo.
O que estamos a fazer foi convocar as empresas, conversar com elas. Cada uma, obviamente, apresentou a sua razão objetiva ou subjetiva, não é? Então, o governador deu esse prazo para que retomem as obras. Isso aí é o que a gente fez. E agora decorre um processo normal de constatação de cada caso a caso, para depois tomar-se, então, decisões que se julgarem pertinentes.
Mais de 30 empresas estão sob escrutínio em reação a alguns empresários contratados no âmbito do PIM, que sacodem a água do capote, alegando que o atraso de pagamento do governo, as suas consequências se refletem em toda a cadeia. Como diz o senhor Francisco Lubamba.
É o maior cliente dos empresários, é o nosso maior cliente, né? Ele paga. O maior problema é que as pessoas que demora para referir na conta. Isso também depois traz alguns constrangimentos nos empresários.
O empresário Lutuíma Garcia sugere diálogo entre as partes para solucionar esse problema.
Na verdade, os empresários às vezes não pagam, mas têm dívida. Depende, por que está a dizer? Isto é tão... É tão diferente quando não são todos. Então, deviam ser aqueles que eventualmente não honram, porque também não têm dívida.
Com 305 projetos do PIM no AMBO, 16 estão suspensos, 1888 aprovados, sendo que 280 foram encaminhados para a contratação pública e 197 já concluídos, com 32 em curso e 50 paralisados. O valor total do PIM na província angolana do AMBO é de 51 mil milhões de kwanzas, tendo sido executados até agora 40 mil milhões de kwanzas. Setores sociais, especialmente aqueles relacionados à saúde, educação, energia e água, saneamento básico e vias de acesso, bem como reabilitação e construção de infraestruturas administrativas, estão em destaque do AMBO para a Voz da América. O Norberto Sateco.
Um estudo recente do Instituto Nacional de Luta contra as Drogas concluiu que os profissionais da saúde e da educação e membros das Forças de Defesa e Segurança lideram as estatísticas de consumo excessivo do álcool em Angola. Nesta semana, ao apresentar a proposta de lei sobre regime especial de disponibilização e consumo de bebidas alcoólicas, o secretário de Estado para a Saúde Pública, Carlos Pinto Sousa, voltou a citar essa realidade. Para os analistas ouvidos pela Voz da América, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas no país tem um impacto negativo na economia e contribui e constitui, aliás, um atentado à saúde e à vida e também à segurança de todos os angolanos. Venâncio Rodrigues.
Segundo o estudo, jovens de 20 e 24 anos de idade figuram entre a franja da população onde o consumo excessivo do álcool é acentuado. O analista social André Augusto atribui o uso excessivo do álcool nos setores descritos à ocorrência de mortes por armas de fogo envolvendo efetivo das Forças Armadas e da Polícia, às mortes por administração inadequada da medicação aos doentes nos hospitais e ao roubo de medicamentos e outros meios que deviam servir o público.
Porque ele quer beber, não tem dinheiro, o salário não chega até o fim do mês, então ele é obrigado a desviar medicamento para beber, para ter bebida, para ter a vida, para continuar a sustentar o vício. Este é o elemento. Temos estado a assistir casos de fazer a medicação errada ao doente. Não contribui para a máquina administrativa, não contente contribuir para a economia do país, na medida em que o dinheiro que recebe como salário não consegue fazer o reinvestimento para permitir que crie emprego, outros postos de trabalho, para que terceiros possam trabalhar e ganhar dinheiro capaz de poderem pagar os impostos ao Estado e sustentar a máquina administrativa. Os jovens automaticamente não têm outra escolha senão, portanto, se enverdar na questão do alcoolismo para evitar o estresse. Então, estão a obrigar a que os jovens se inclinem cada vez mais no alcoolismo e na prostituição. Para todos os efeitos, eu acho que é necessário que haja, da parte das autoridades competentes, alguma regulamentação sobre formas como se pode usar, portanto, as bebidas alcoólicas. Ao invés de vermos livrarias próximas das universidades, dos institutos superiores, estamos a ver hospedarias e janelas abertas que vendem um álcool.
Por sua vez, Lídio Manuel, jornalista e analista político e social, entende que, como fenômeno social, a solução do alcoolismo em Angola deve ter natureza igualmente social.
De desespero das pessoas, não é? Não conseguem vislumbrar um futuro melhor, alguns dos quais mergulham, portanto, as suas frustrações no álcool. Nós temos uma juventude, de certo modo, também já começa a tomar contacto com o álcool muito cedo. Naturalmente, isso tudo concorre para com que as pessoas, portanto, consigam ter facilidade ou fácil acesso às bebidas alcoólicas. As consequências são várias, sobretudo do ponto de vista físico, não é? Sobretudo para a saúde. Isto implica dizer que maiores investimentos em termos de medicina curativa, e depois também tem outro impacto, sobretudo na produtividade das pessoas, não é? E isso naturalmente causa consequências, por exemplo, no desenvolvimento económico e social de um determinado país. Normalmente o álcool anda sempre associado aos crimes, tanto de violência doméstica como, por exemplo, da criminalidade, aquela mais comum que nós conhecemos.
O Parlamento angolano aprovou esta semana, na generalidade, a proposta de lei sobre o regime especial de distribuição e consumo de bebidas alcoólicas, que visa impor restrições à venda e ao consumo no país, em particular a menores de 18 anos. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Estamos a emitir em onda média nos 1530, também na onda curta nos 12.080 e 17.655. E estamos também em FM com as rádios parceiras em Cabo Verde e na Guiné-Bissau e também em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América. A Voz da América transmite também esta emissão na internet em voaportugues.com. Não se esqueça, estamos também nas redes sociais Facebook, Instagram, YouTube e X. A referência é Voa Português. E para contactos connosco, pode subscrever o nosso canal no WhatsApp. E o número é mais 1-202-251-9466.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E no África Agora de amanhã, sexta-feira, teremos connosco jovens de Angola, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe que participaram no intercâmbio YALI, uma iniciativa do governo americano que pretende inspirar a liderança de jovens africanos. Pessoas subscreveram um abaixo assinado exigindo o afastamento do ministro encarregue do licenciamento de estações de rádio. Em causa está que o ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira, terá licenciado 3 estações de rádio à margem da lei, conforme a queixa apresentada. Segundo a queixa, o licenciamento aprovado por Mário Oliveira constituiu uma grave violação da Constituição angolana e da lei sobre o exercício da atividade de radiodifusão e demais leis da República de Angola, pelo facto de o ministro ter alegadamente atribuído licenças, citamos, com base em critérios de amiguismo e favorecimento, excluindo abusivamente outra iniciativa que não seja do seu círculo político ou de amigos. De acordo com a lei, para abrir uma estação de rádio de cobertura local, o capital social exigido é de 55 milhões de kwanzas, enquanto para uma rádio de cobertura nacional são exigidos como capital social 150 milhões de kwanzas. Em causa estão as rádios Kukema, Correio da Kianda e Zango, cujo capital social varia entre os 50 mil e os 150 mil kwanzas e que terão sido licenciadas por, afirma-se, pertencerem a pessoas próximas a altos dirigentes do órgão ministerial e até mesmo do Palácio Presidencial, isto segundo os documentos anexados à queixa.
Abrimos a revista esportiva da Voz da América em Paris com a jornada de hoje. A seleção angolana sénior feminina de handebol joga hoje contra a França na quarta jornada da Série B. As Pérolas têm de vencer para passar à fase seguinte. Também hoje, o cabo-verdiano José Tati, na natação, ficou em quarto lugar na sua série das eliminatórias, com o seu melhor tempo pessoal de 26 segundos e 66 décimos, mas não passou às semifinais. Tati tem apenas 16 anos de idade. Mais tarde, será a vez da pugilista cabo-verdiana Nancy Moreira, campeã de África e número 2 do ranking mundial, defrontar a belga Oshin Derieu, campeã do mundo na classe 66 kg. Ontem, o moçambicano Tiago Muxanga perdeu o seu segundo combate e está fora dos Jogos Olímpicos. Ante o pugilista mexicano Marco Verde, Muxanga venceu 2 dos 3 assaltos, mas o júri decidiu pelo mexicano 3-2. A nadadora angolana Lia Lima não conseguiu apurar-se para as meias finais nos 200 metros mariposa ontem. Ela ficou aquém do seu melhor tempo ao piorar em 2 segundos a marca de entrada. No basquetebol, desta vez, não foi preciso um sexto vencedor de LeBron James para os Estados Unidos vencerem o Sudão do Sul, depois de terem ganho por apenas 1 ponto no jogo de preparação entre os dois países. Voltou a bater os sudaneses do Sul, mas de forma mais folgada, por 103 a 86, resultado que deixa os Estados Unidos isolados no topo da tabela. No vôlei de praia, a dupla que lidera o ranking mundial, formada pelos brasileiros André e Jorge, terá de disputar a repescagem agora, depois de hoje ter sido derrotada pelos americanos Parton e Benes por 2-7-1. Noutras notícias, na Guiné-Bissau, Sport Bissau e Benfica sagrou-se ontem campeão da Guinness League, ao empatar 0-0 com sua congênere, o Sporting Clube de Bafatá, no estádio Inum Embalo. As Águias de Bissau necessitavam apenas do empate para se tornarem campeões. Com este triunfo, o Sport Bissau e Benfica soma 14 títulos conquistados, ou seja, o mesmo número que o seu rival Sporting Clube de Bissau. E o Barcelona está em negociações para contratar Dani Olmo, do Leipzig, da Alemanha. Agora, o Barcelona negocia com o clube para fechar uma contratação de 55 milhões de euros fixos.
Washington, Voz da América em português, 1h23 da tarde, aqui em Washington. Vários setores da sociedade moçambicana consideram o negócio corrupto e ilegal a atribuição a uma empresa liderada por figuras ligadas a partidos políticos no poder em Moçambique e no Ruanda para prestar serviços de segurança não armada no acampamento da Total Energies em Afungi, na província de Cabo Delgado. E avançam que vão litigar contra este negócio envolvendo pessoas politicamente expostas. Entretanto, as autoridades moçambicanas dizem que a empresa Isco Segurança ganhou o concurso porque apresentou a melhor proposta. Ramos Miguel.
Entendemos que temos que mobilizar a sociedade civil para litigar contra este negócio da guerra, porque é corrupto, ilegal e promotor da instabilidade, afirmou o diretor do Centro para a Democracia e Direitos Humanos, Adriano Novonga, avançando que este negócio privatiza a paz, que é um bem público. O analista político Moisés Mabunda atina no mesmo diapasão. Se os moçambicanos querem profissionalismo e um trabalho de qualidade e com padrões internacionais, não me parece que os partidos políticos sejam as entidades certas.
Ouvir que é o partido de uma empresa que é deste partido, mas aquele partido não parece ser coisa profissional. Me parece uma espécie de nepotismo, uma espécie de corrupção por ambos os partidos envolvidos nesta operação. Noutros quadrantes mais sérios, é incompatível.
O analista político João Feijó afirmou que se está a fazer grande cinema à volta dos ruandeses, o que não deixa de ser relevante, mas isso é também usado como arma de arremesso político contra o governo e, sobretudo, quanto ao presidente Filipe Nyusi já no fim de mandato.
Mas ok, não deixa de ser um assunto que merece atenção.
O grande problema neste negócio é que não é transparente. Não se sabe absolutamente nada sobre quem comanda as operações nessa joint venture. Este negócio devia ser proibido, defende o analista político Dias da Cunha. Mas opinião diferente tem também analista político Fernando Lima, para quem há forças em Moçambique que estão ativamente a tentar boicotar a cooperação entre Ruanda e Moçambique.
Os factos são que a força militar ruandesa, apoiando o exército moçambicano, tem tido um grande sucesso no combate ao extremismo em Cabo Delgado e também, ao longo dessa presença, algumas empresas ruandesas se estabeleceram em Cabo Delgado, beneficiando de um contrato de segurança não armada e de uma empreitada de construção civil.
A falta de transparência tem sido apontada como um dos grandes problemas nesta empresa de segurança não armada e Fernando Lima esclarece que 5 empresas participaram no concurso lançado em 2022, tendo sido ganho pela empresa Isco Segurança por ter apresentado a melhor proposta entre as 5 concorrentes.
Um acordo valioso desperta sempre muitos interesses e em Moçambique há cerca de 200 empresas de segurança privada e eu posso imaginar que cada uma das 200 empresas gostariam de ter conseguido esse concurso. Em relação à falta de transparência, tanto quanto eu sei, algumas das empresas que concorreram são empresas de grande poder em Moçambique e com contratos muito importantes e, portanto, se houvesse irregularidades no contrato, poderiam ter contestado o concurso.
Entretanto, a Filipe assume que a Kuba Ousmane e o seu filho, que são referidos como fazendo parte da empresa que se juntou à ruandesa, são membros do partido, explicando, no entanto, que a empresa deles não pertence à Frelimo. Eles são empresários e o mercado está aberto para qualquer empresário, conclui Osvaldo Castiano da Frelimo. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E esta é a Voz da América, 1:27 da tarde, aqui em Washington. Consigo continuar esta emissão vespertina. Vamos ficar mais 30 minutos. 30 minutos cuja apresentação vai ficar a cargo do Álvaro Lugero Andrade. Na produção vai continuar o Jaime Faria.
Thank you. satisfez o meu coração. Me ofuscou, me agarrou, me apanhou na emboscada. E meus olhos deitados em ti ficaram. O que sinto por ti está a tornar-se coisa séria. Quero estar preso a ti como as raízes à terra. E como um papagaio de papel colorido no céu azul.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português. Hoje é 1 de agosto, são agora 13 horas e 30 minutos na capital americana, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17 horas e 30 minutos na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. O Jaime Faria está na produção, na apresentação Álvaro Lugero Andrade. Principais títulos desta emissão: situação tensa entre profissionais da comunicação social e Presidente da República na Guiné-Bissau. Aumentam denúncias que consideram o negócio corrupto e ilegal. A atribuição a uma empresa liderada por figuras próximas a partidos políticos do poder em Moçambique e no Ruanda para proteger a Total Energies. A administração Biden confirma acordo com a Rússia para a libertação de prisioneiros americanos detidos por Moscovo. Polícia nigeriana dispara gás lacrimogéneo para dispersar centenas de manifestantes que protestavam contra o elevado custo de vida na cidade de Kano. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe pode acompanhar nossa emissão através do emissor local. Também transmitimos a nossa página voaportugues.com e estamos nas redes sociais, no Facebook, no X, antes Twitter, no Instagram, no YouTube, VOA Português. Para o contacto com a Voz América, se quiser inscrever-se no nosso canal no WhatsApp, o nosso número é o +1 202 251 9466. Quando começamos aqui a segunda meia hora desta emissão de 60 minutos na Voz da América, vamos então às notícias internacionais com Ana Guedes.
O presidente Joe Biden elogiou esta quinta-feira os aliados dos Estados Unidos que participaram numa troca maciça de prisioneiros entre o leste e o ocidente, afirmando que tomaram decisões ousadas e corajosas para libertar pessoas. A Alemanha, a Polónia, a Eslovénia, a Noruega e a Turquia estiveram ao nosso lado, afirmou Biden. Tomaram decisões corajosas e libertaram prisioneiros que estavam justificadamente detidos nos seus países e forneceram apoio logístico para levar os americanos para casa, disse. A troca de prisioneiros americanos presos na Rússia envolve a libertação de Ivan Gerkovich e do ex-fuzileiro norte-americano Paul Whelan, da jornalista Alsu Kurmasheva e ainda Vladimir Kara-Murza, ativista político e jornalista e ainda residente nos Estados Unidos. No total, os Estados Unidos garantiram a libertação de 16 indivíduos, incluindo 5 alemães detidos injustamente e 7 cidadãos russos, em troca de 8 detidos na América, Alemanha, Polónia, Noruega e Eslovénia. Um tribunal distrital de Moscovo prorrogou até 5 de setembro a prisão preventiva do francês Laurent Vinatier, acusado de recolher informações sobre as Forças Armadas russas. Vinatier foi detido na capital russa no mês passado e acusado de não ser registado como agente estrangeiro ou recolher informações sobre as atividades militares e técnico-militares russas. O seu advogado disse no tribunal que este admitiu a sua culpa e afirmou que simplesmente não sabia do requisito. O Vinatier é consultor do Centro para o Diálogo Humanitário, uma organização não-governamental sediada em Genebra. Um tribunal de recurso de Nova Iorque negou esta quinta-feira a pretensão de Donald Trump de pôr termo a uma ordem de silêncio no seu processo de crime por suborno, rejeitando o argumento do ex-presidente republicano de que a sua condenação em maio constitui uma mudança de circunstâncias que justifica o levantamento das restrições. Um painel de 5 juízes do Tribunal de Apelação do Estado decidiu que o juiz de primeira instância, Juan Merchan, estava correto ao estender partes da ordem de mordaça até que Trump seja condenado. A polícia nigeriana disparou gás lacrimogéneo esta quinta-feira para dispersar várias centenas de manifestantes que protestavam contra o custo de vida na cidade de Kano, no norte do país, e na capital, Abuja. O país mais populoso de África debate-se com uma inflação elevada e uma moeda fortemente desvalorizada, depois do presidente Bola Ahmed Tinubu ter posto fim a um dispendioso subsídio aos combustíveis e ter liberalizado a naira, a moeda nigeriana, há um ano, para melhorar a economia. Um cidadão natural do Quênia, acusado de matar a esposa, vai ser extraditado para os Estados Unidos, de onde fugiu. A esposa, Margaret Mibuto, foi encontrada morta com facadas num parque de estacionamento do aeroporto Logan, em Boston, em novembro do ano passado. Kevin Kinget vai agora enfrentar acusações de homicídio de primeiro grau aqui nos Estados Unidos. 6 crianças morreram depois de um comboio ter colidido com um autocarro escolar na África do Sul, ferindo outros 19 alunos. O acidente ocorreu perto da cidade de Middelburg, a cerca de 180 km a nordeste de Joanesburgo, quando o autocarro escolar, que transportava cerca de 30 alunos, atravessou uma linha férrea quando o comboio se aproximava. As autoridades do Estado de Borno, na Nigéria, afirmam que 19 pessoas foram mortas e pelo menos 20 ficaram feridas quando uma bomba explodiu numa popular casa de chá, e o segundo grande ataque nas últimas semanas. Segundo as autoridades governamentais e de segurança, o atentado ocorreu a cerca de 50 km da capital do Estado de Borno, Maiduguri, para onde os feridos foram levados para tratamento.
E depois das notícias internacionais com Ana Guedes, vamos começar na Guiné-Bissau, onde o Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social, Sinjotex, pediu um boicote às atividades do Presidente da República por parte dos profissionais da comunicação social, em especial ao encontro convocado por Umaru Sissoko Embalo para o próximo dia 5. Este posicionamento surge depois de uma jornalista da Rádio Capital FM ter sido agredida ontem pela Polícia de Intervenção Rápida quando fazia a cobertura jornalística de uma vigília organizada por professores contratados em frente ao Ministério da Educação Nacional. Na ocasião, uma repórter da Rádio Popular também foi atropelada pela mesma equipa, enquanto outro repórter da CFM, que fazia o vídeo, foi perseguido pela polícia. Hoje, no programa Washington Fora de Horas, falei com o nosso correspondente em Bissau e diretor da Rádio Comercial, da Rádio Capital FM, parceiro da Voz América, Lassana Kassama, que começou por abordar esta tensão entre jornalistas e o Presidente da República.
Algumas semanas já estava muito tensa entre o Presidente da República e o Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social, que havia solicitado, pedido aos órgãos da comunicação social e aos jornalistas, seus associados, para boicotarem todas as atividades pública do Presidente da República. Portanto, este apelo veio a ser reforçado ainda ontem pelo Sindicato dos Jornalistas Técnicos da Comunicação Social, como bem disse, numa altura em que o chefe de Estado de Minas anunciou para dia 5 de agosto, já na segunda-feira, um encontro, uma tertúlia com os jornalistas, onde, segundo disse, os profissionais da comunicação social podem colocar todas as questões, citamos, mas também haverão respostas adequadas.
O que se pode esperar nos próximos dias? Vamos esperar para segunda-feira para ver se haverá uma corrida em massa ou não a esse encontro com o Presidente e qual será o ambiente, qual será a temperatura, qual será a resposta dele e também as perguntas dos jornalistas. Mas haverá por aí alguma intenção de alguma entidade de mediar esta situação, ou por agora não se vislumbra qualquer mediação entre a classe jornalística ou a classe de profissionais de comunicação social e o Presidente da República?
Bom, por enquanto não há nenhum sinal que se possa referir que haja alguma intenção de alguma organização ou algum setor político ou social que queira mediar esta tensa relação entre o Presidente da República e os jornalistas. E voltando a uma outra questão inicial sua, em como se haverá uma afluência da imprensa guineense na tertúlia com o Presidente da República, aí sim, estamos a falar de uma classe política, de uma classe jornalística, quer ou não queiramos, um pouco dividida em termos de abordagem e em termos de aceitabilidade ou de relação muito privilegiada com o Presidente da República. Lembro-me que mesmo o apelo a boicote feito recentemente pelo Sindicato dos Jornalistas, nem todos os órgãos da comunicação social aderiram a este boicote. Portanto, não creio que vai haver um impacto positivo deste apelo, novo apelo do Sindicato dos Jornalistas para que os jornalistas não compareçam a esta tertúlia com o chefe de Estado. Portanto, os órgãos da comunicação social não são de todo eles independentes para tomar posição radical, passo a expressão, em relação à abordagem ou em resposta às abordagens reiteradas do Presidente da República, hostilizando os homens da imprensa.
Como é que os profissionais da comunicação sentem o ambiente?
Estamos num clima não só de medo para os jornalistas, mas também há muita apreensão, de facto, na Guiné-Bissau, tendo em conta o muscular de posicionamento, não só entre o Presidente da República e a mídia, mas também entre os partidos políticos que compõem todo o tecido social da Guiné-Bissau. Portanto, os jornalistas, na verdade, sentem-se esse receio, porque não há momento em que um jornalista pode ser abordado, aliás, de uma forma muito agressiva, portanto, mesmo indo à cobertura onde está o Presidente da República, de facto, isso não é não dá uma certa segurança ao jornalista estar presente no chefe de Estado e fazer uma questão que seja uma questão, de facto, ousada e pertinente face ao chefe de Estado. Portanto, muita apreensão.
Era Lassana Kassamá, correspondente da Voz América em Bissau e diretor da Rádio Capital FM, parceiro da Voz América na capital da Guiné-Bissau, falando sobre a crise atualmente, a tensão entre o Presidente da República e os profissionais da comunicação social. Em Moçambique, uma notícia de última hora, o Conselho Constitucional acabou com todas as esperanças eleitorais da coligação Aliança Democracia, CAD, ao confirmar o afastamento que tinha sido determinado pela Comissão Nacional de Eleições. Através de um acordo relativo ao recurso submetido pela coligação que suporta a candidatura presidencial de Venâncio Mondlane, os 7 conselheiros deliberaram pelo afastamento da coligação porque a CAD não entregou ao Ministério da Justiça, como impõe a lei, o acordo de criação do novo convênio eleitoral em tempo. Desta forma, Mondlane terá de avançar apenas como independente, sem qualquer suporte partidário oficial. Noutro assunto, vários setores da sociedade moçambicana consideram um negócio corrupto e ilegal a atribuição a uma empresa liderada por figuras ligadas a partidos políticos no poder em Moçambique e no Ruanda para prestar serviço de segurança não armada ao acampamento da Total Energies em Afungi, na província de Cabo Delgado. Entretanto, as autoridades dizem que a empresa ganhou o concurso porque apresentou a melhor proposta. A reportagem é do Ramos Miguel.
Entendemos que temos que mobilizar a sociedade civil para litigar contra este negócio da guerra, porque é corrupto, ilegal e promotor da instabilidade, afirmou o diretor do Centro para a Democracia e Direitos Humanos, Adriano Novonga, avançando que este negócio privatiza a paz, que é um bem público. O analista político Moisés Mabunda atina no mesmo diapasão. Se os moçambicanos querem profissionalismo e um trabalho de qualidade e com padrões internacionais, não parece que os partidos políticos sejam as entidades certas.
Ouvir que é o partido de uma empresa que é deste partido, mas aquele partido não parece ser coisa profissional. Me parece uma espécie de nepotismo, uma espécie de corrupção por ambos os partidos envolvidos nesta operação. Noutros quadrantes mais sérios, é incompatível.
O analista político João Feijó afirmou que se está a fazer grande cinema à volta dos ruandeses, o que não deixa de ser relevante, mas isso é também usado como arma de arremesso político contra o governo e, sobretudo, contra o presidente Filipe Nyusi já no fim de mandato.
Mas ok, não deixa de ser um assunto que merece atenção.
O grande problema neste negócio é que não é transparente. Não se sabe absolutamente nada sobre quem comanda as operações nessa joint venture. Este negócio devia ser proibido, defende o analista político Dias da Cunha. Mas opinião diferente tem também o analista político Fernando Lima, para quem há forças em Moçambique que estão ativamente a tentar boicotar a cooperação entre Ruanda e Moçambique.
Os factos são que a força militar ruandesa, apoiando o exército moçambicano, tem tido um grande sucesso no combate ao extremismo em Cabo Delgado e também, ao longo dessa presença, algumas empresas ruandesas se estabeleceram em Cabo Delgado, beneficiando de um contrato de segurança não armada e de uma empreitada de construção civil.
A falta de transparência tem sido apontada como um dos grandes problemas nesta empresa de segurança não armada e Fernando Lima esclarece que 5 empresas participaram no concurso lançado em 2022, tendo sido ganho pela empresa Esco Segurança por ter apresentado a melhor proposta entre as 5 concorrentes.
Um acordo valioso desperta sempre muitos interesses e em Moçambique há cerca de 200 empresas de segurança privada e eu posso imaginar que cada uma das 200 empresas gostariam de ter conseguido esse concurso. Em relação à falta de transparência, tanto quanto eu sei, algumas das empresas que concorreram são empresas de grande poder em Moçambique e com contratos muito importantes e, portanto, se houvesse irregularidades no contrato, poderiam ter contestado o concurso.
Entretanto, a Filima assume que Yacouba Ousmane e o seu filho, que são referidos como fazendo parte da empresa que se juntou à ruandesa, são membros do partido, explicando, no entanto, que a empresa deles não pertence à Frelimo. Eles são empresários e o mercado está aberto para qualquer empresário, conclui Osvaldo Castiano da Frelimo. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Moçambique perdeu cerca de 180 milhões de meticais, cerca de 3 milhões de dólares, resultantes de 39 mil fraudes eletrónicas apenas em 2023. A informação foi avançada hoje pelo administrador do Pelouro de Estabilidade Monetária do Banco de Moçambique durante o primeiro seminário sobre fraudes com recurso a redes de telecomunicações ou meios de pagamentos eletrónicos. Esta tendência crescente constitui uma preocupação permanente para o Banco de Moçambique, segundo Jamal Omar. Em Cabo Verde, horas depois do início ontem de uma greve dos profissionais da saúde de 3 dias, a Ministra da Saúde anunciou no Parlamento a atualização das carreiras médicas e da enfermagem. Firmina Gonçalves avançou que as propostas de carreira em curso prevêm, entre outros, a regularização de pendências, transição e modalidade de vinculação, tabelas de remuneração e enquadramento salarial, estágio probatório e desenvolvimento profissional. No entanto, a greve continua e está a afetar todos os departamentos e serviços de saúde em todo o país, apesar da reação civil do governo de 300 profissionais. Há momentos falei com a presidente do Sindicato Nacional dos Médicos, Eunice Almeida, também médica, que reagiu assim ao posicionamento da ministra e também do chefe do governo.
Segundo o discurso da senhora ministra no Parlamento, tanto da senhora ministra como do primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, falaram em verdades. Falaram que eles são pessoas sérias e responsáveis. Em nenhum momento questionamos a seriedade nem a responsabilidade do governo, mas deixa a entender que os sindicatos, sim, mas somos também entidades responsáveis e sérias, sabemos o que estamos a fazer. Nós entregamos um caderno reivindicativo desde o mês de novembro de 2023. Foi um acordo com consenso, tanto dos sindicatos como do governo. Entramos em acordo em que até o dia 1 de julho de 2024, então, a 30 de julho, não temos essas respostas. E foi esse o motivo que levaram os profissionais de saúde à greve. Não temos segundas intenções, não estamos coagidos pela oposição, não é questão. Os profissionais de saúde, nós não queremos saber de política, não queremos saber de MPD, de PSV, nós queremos ver os nossos problemas resolvidos. Pela adesão dos profissionais de saúde, eles deveriam saber que isso não é verdade. Estamos há mais de 20 anos com pendências. chegamos já a uma exaustão que não estamos já a conseguir já esperar mais.
A greve termina amanhã. Que a classe espera que o governo faça para evitar que haja uma nova greve?
Estamos abertos às negociações, nunca deixamos de estar. E estamos à espera que o governo resolve todas as questões que estão no caderno reivindicativo como acordado. Se não vai ser resolvidas ou vamos ter que esperar anos, como é de costume, vamos partir para a greve de novo. Temos pendências para ser resolvidas, temos ainda subsídios que eles têm que entregar ainda, estamos à espera de subsídios, está previsto para mês de setembro. Então, se não vão cumprir o acordo, vamos fazer quantas vezes seja necessário até eles acordarem que estamos a reivindicar pela justiça da classe dos profissionais de saúde.
A greve termina amanhã. Foi a presidente do Sindicato Nacional dos Médicos, Eunice Almeida, em conversa com a Voz da América. E como anunciamos no início desta emissão, a administração Biden confirmou hoje o acordo com a Rússia para a libertação de prisioneiros americanos detidos por Moscovo. Ivan Gascovich e Alsu Kumacheva, o ex-fuzileiro norte-americano Paul Whelan e do residente permanente Vladimir Kara-Murza estão entre os libertados que neste momento já devem ter deixado as prisões na Rússia. No total, os Estados Unidos garantiram a libertação de 16 indivíduos, incluindo 5 alemães detidos injustamente e 7 cidadãos russos, em troca de 8 detidos na América, Alemanha, Polónia, Noruega e Eslovénia. Ana Guedes tem mais detalhes.
O Conselheiro Nacional de Segurança dos Estados Unidos afirmou a jornalistas que a troca de hoje será histórica, desde a Guerra Fria, que não se restava um número semelhante de indivíduos trocados desta forma. Jake Sullivan disse que foi o culminar de muitas rondas de negociações complexas e meticulosas ao longo de muitos e muitos meses, e sublinhou que o acordo marca também a primeira vez que tantos países e aliados trabalharam em conjunto para garantir a libertação de indivíduos detidos injustamente. Além dos americanos, o acordo garante a libertação de cidadãos alemães e prisioneiros políticos russos. Entre os americanos está a Paul Whelan, o antigo fuzileiro naval dos Estados Unidos, preso em Moscovo em 2018 e condenado 2 anos depois a 16 anos numa colónia penal por acusações de espionagem que ele e Washington negam. O jornalista do Wall Street Journal, Ivan Gerkovich, e a jornalista da Rádio Free Europa, Radio Liberty, Alsu Kormisheva, detidos em 2023 e condenados em julgamentos feitos à porta fechada, também estão no grupo. Para além disso, Kara-Murza, ativista e colunista do The Washington Post, detido desde abril de 2022, também foi libertado. Do outro lado, o Kremlin negociou a libertação de Vadim Krasikov, um russo que cumpria pena de prisão perpétua na Alemanha. Paul Beckett, editor assistente do Wall Street Journal, que liderou a campanha de publicação para garantir a libertação de Gerkovich, disse à Voz da América no início deste ano que a detenção do seu colega realça os perigos que os jornalistas todo mundo enfrentam. É certamente um lembrete para todos os nossos repórteres que estão em lugares perigosos de que o jornalismo é um negócio arriscado, afirmou Beckett, para quem um empreendimento nobre e valioso e que alguns governos do mundo não gostam muito. Refira-se que Alsu Kormacheva, editora sediada em Praga, no serviço Tatar Bashkir, na estação parceira da Voz da América, Rádio Free Europe Radio Liberty. Com as cidadanias americana e russa, ela viajou para a Rússia em meio de 2023 para cuidar da mãe doente e foi então detida.
E continuamos a falar da Rússia. O presidente Vladimir Putin afirma que o seu país pode utilizar novas armas de ataque em resposta a um plano dos Estados Unidos de alocar mísseis na Alemanha. Disse isso no início da semana. Washington e Moscovo manifestaram recentemente disponibilidade para instalar no terreno armas de alcance intermédio que foram proibidas durante décadas ao abrigo de um tratado dos tempos da Guerra Fria. Arash Arabazadi, da Voz da América, preparou a seguinte reportagem, aqui apresentada pelo Luís Costa Ribas.
Domingo, em São Petersburgo, a televisão estatal russa transmitiu imagens da frota do país na celebração do Dia da Marinha. estavam presentes oficiais de 31 países, incluindo a China, Índia, Irão e África do Sul. Numa exibição, navios da frota do Mar Negro disparavam mísseis enquanto jatos lançavam bombas. A pompa e a circunstância foram ensombradas por um plano dos Estados Unidos para instalar mísseis de longo alcance na Alemanha até 2026. Para observadores externos, bem como para o presidente russo Vladimir Putin, isto pode ser a história a repetir-se. Segundo ele próprio afirmou num discurso em São Petersburgo.
A situação faz lembrar os acontecimentos da época da Guerra Fria. Se os Estados Unidos aplicarem esses planos, estaremos livres da moratória unilateral anterior sobre a instalação de sistemas de ataque de médio e curto alcance. Tomaremos medidas espelho da instalação deles.
Numa declaração conjunta publicada pela Casa Branca, americanos e alemães disseram que estas capacidades avançadas demonstram o compromisso dos Estados Unidos com a NATO e contribuem para a dissuasão europeia integrada. Apesar das recentes ameaças do Kremlin, o Ministério da Defesa russo começou a divulgar vídeos de testes de mísseis balísticos intercontinentais dias antes da invasão da Ucrânia, em 2022. Na altura, Putin referiu-se a planos para montar uma chamada força de dissuasão do seu exército, que potencialmente incluiria um componente nuclear. É uma linguagem que a NATO considera perigosa e irresponsável. Desde o início da invasão russa, as potências ocidentais apoiam a Ucrânia com dinheiro e material militar. Os membros da NATO prometeram recentemente um montante adicional de 43 mil milhões de dólares para o próximo ano.
Todo este apoio vai tornar a Ucrânia mais forte e mais capaz. De facto, tudo o que estamos a fazer, a promessa de comando, mais ajuda militar, mais acordos de segurança e maior interoperabilidade, cria bases para que a Ucrânia prevaleça.
São Petersburgo parece satisfeita com a sua exibição militar, mas especialistas receiam que a predisposição da Rússia e dos Estados Unidos para utilizarem novos mísseis na região pode desencadear uma nova corrida ao armamento.
Abrimos a revista esportiva da Voz da América em Paris com a jornada de hoje. A seleção angolana sénior feminina de handebol joga hoje contra a França na quarta jornada da Série B. As Pérolas têm de vencer para passar à fase seguinte. Também hoje, o cabo-verdiano José Tati, na natação, ficou em quarto lugar na sua série das eliminatórias, com o seu melhor tempo pessoal de 26 segundos e 66 décimos, mas não passou às semifinais. Tati tem apenas 16 anos de idade. Mais tarde, será a vez da pugilista cabo-verdiana Nancy Moreira, campeã de África e número 2 do ranking mundial, defrontar a belga Oshin Derieux, campeã do mundo na classe 66 kg. Ontem, o moçambicano Tiago Muxanga perdeu o seu segundo combate e está fora dos Jogos Olímpicos. Ante o pugilista mexicano Marco Verde, Muxanga venceu 2 dos 3 assaltos, mas o júri decidiu pelo mexicano 3-2. A nadadora angolana Lia Lima não conseguiu apurar-se para as meias finais nos 200 metros mariposa ontem. Ela ficou aquém do seu melhor tempo ao piorar em 2 segundos a marca de entrada. No basquetebol, desta vez, não foi preciso um sexto vencedor de LeBron James para os Estados Unidos vencerem o Sudão do Sul, depois de terem ganho por apenas 1 ponto no jogo de preparação entre os dois países. Voltou a bater os sudaneses do Sul, mas de forma mais folgada, por 103-86, resultado que deixa os Estados Unidos isolados no topo da tabela. No vôlei de praia, a dupla que lidera o ranking mundial, formada pelos brasileiros André e Jorge, terá de disputar a repescagem agora, depois de hoje ter sido derrotada pelos americanos Parton e Benes por 2-1. Noutras notícias, na Guiné-Bissau, Sport Bissau e Benfica sagrou-se ontem campeão da Guinness League, ao empatar 0-0 com sua congênere, o Sporting Clube de Bafatá, no estádio Inum Embaló. As Águias de Bissau necessitavam apenas do empate para se tornarem campeões. Com este triunfo, o Sport Bissau e Benfica soma 14 títulos conquistados, ou seja, o mesmo número que o seu rival Sporting Clube de Bissau. E o Barcelona está em negociações para contratar Dani Olmo, do Leipzig, da Alemanha. Agora, o Barcelona negocia com o clube para fechar uma contratação de 55 milhões de euros fixos. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz América nesta quinta-feira, 1 de agosto. Podem continuar com a Voz América nas redes sociais e no nosso site voaportugues.com. De todos se despedem, Jaime Faria e Álvaro Lugero Andrade.